Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
Eu sou muito tradicionalista na minha concepção de refeições.
A Joana tem uma pedra e põe lá fora na varanda. E o sol faz o resto.
Exatamente.
Tão natural, tão natural.
Claro.
Hoje vai jantar o jantar que ela começou a preparar em novembro. Está finalmente pronto.
Obviamente.
Claro.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
E é este tipo de preocupação que a Joana coloca na comida que ela confecciona que nós colocamos também neste programa.
Exatamente.
Nós começámos a preparar este programa em janeiro de 2023. É. Vai finalmente acontecer hoje. Vai. E é por isso que vai ser
hoje
tão especial.
Hoje vamos servir.
Hoje vamos servir. Sabe-se lá o quê? Estou a brincar, vai ser incrível. Agora vamos começar com a Lady Gaga e Bruno Mars. Chama-se Die With A Smile. Daqui a pouco vamos recordar In The End dos Linkin Park.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
É quarta-feira, por isso mesmo há um novo episódio do Chaise Longue no Edivã com a Joana e a Soutora Silva Batista. Soutora, como está? Olá, boa tarde. E vamos falar de quê esta semana?
Vamos falar de uma mensagem que recebemos de um ouvinte muito zangado.
O ouvinte estava zangado?
Estava zangado e via-se logo pelo título da mensagem.
Estou zangado.
Não vou revelar aqui por questões de não querer revelar aqui.
Okay.
Melhor é ouvir, porque nós contamos tudo. E fomos tentar perceber porque é que ele estava tão zangado.
Há coisas que podem ser da relação, mas que há coisas que têm a ver com ele mesmo, com o modo como ele se vê como homem. E era para aí que eu sugeriria que ele olhasse.
Chaise Longue não é divã. Com Joana Azevedo.
Estou mais descansado porque eu achei que ele estava chateado convosco.
Não, não, se calhar vai ficar.
Mas para isso tem que ouvir ele, tem que ouvir toda a gente,
tenho
claro,
de ouvir,
para saber porque é que ele estava tão zangado. O que é que vinha no título, não é? Tenho que descobrir então, já está disponível em radiocomercial.pt, na aplicação da Rádio Comercial e em qualquer aplicação de podcasts. Chaise Longue no Edivã, o episódio desta semana.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
E agora que temos totalmente a sua atenção. Obrigado, Lori. Vamos avançar para isto, que é o quê?
Notícia de última hora. O continente é de toda a gente, por isso gostos não se discutem.
Hoje é o dia em que supostamente dá molho, não é? Portanto, Joana, qual é a discussão que temos para tentar resolver hoje?
Olha, Diogo, se a memória não me falha, e falha muitas vezes... Na semana passada falámos sobre castanhas assadas ou cozidas.
É verdade.
Esta semana eu quero falar sobre um tema que eu acho que é muito mais polémico.
Mas espera, é só polémico ou é polémico tenso?
Pode ser tenso.
Uhum.
Que é, estamos em novembro, a questão é a seguinte: a árvore de Natal já está montada ou é só em dezembro?
Ui, pois realmente pode ser tenso. E depois há aquele pessoal que deixa a árvore montada o ano inteiro.
Isso é malta preguiçosa.
Oh, é assim, olha.
Já
as pessoas
já
têm. Este também eu. As
já
pessoas têm fases da sua vida.
Claro.
A minha esteve montada há 3 anos para
Pronto.
Aí. Nunca saiu.
Não vamos falar sobre isso. Mas o que é malta preguiçosa, como nós, precisa de saber é que no continente, e isto interessa-me, encontra árvores pop-up.
Pois, isso é o mais fácil. Hoje em dia
já
o que
tenho,
é?
Já vou ver o que é que se trata. São árvores super fáceis de montar, que ocupam muito pouco
muito
espaço
pouco,
e ficam lindas na mesma.
Se ainda não estiver a pensar nisso, pode pelo menos ir dando uma vista de olhos no que anda por aí. E fica a dica: no continente há uma decoração natal para todos os gostos, mesmo para quem é menos preguiçoso. Atenção.
Sim, é para todos. Estamos a esquecer da sondagem de hoje, muito importante, não é? A árvore de Natal já está montada? Sim ou não? É só em dezembro? Votou? Vamos saber o resultado.
Ora bem, o resultado é: a árvore de Natal já está montada, sim ou não? O sim vai com 29% e o não, e só em dezembro, com 71%. Tantas pessoas realmente.
É mais em dezembro,
é
não é?
É mais em dezembro.
Mesmo
que montou
assim,
a árvore de Natal.
Olha, que 29% já é uma
porcentagem. Um terço das pessoas já tem árvore de Natal.
Considerável.
Eu quando, não é que andas para estar para dentro da casa das pessoas, mas às vezes quando anda na rua as pessoas têm janelas abertas, já se vê muita árvore de Natal por aí.
E luzinhas.
Pois.
E luzinhas, há muitas luzinhas nas varandas e por aí fora. Já começou. Ainda não vi os pais natais que estão a tentar fugir de casa das pessoas.
Sim, é que
ainda não vi. Sim.
Que estão sempre a cair.
Mas o resto já vi tudo, já vi tudo. Portanto, se não e só em dezembro está a ganhar, vamos tentar contrariar isto.
Vamos lá.
Convença-me num minuto.
Convença-me no minuto que a árvore de Natal monta-se em novembro.
Pois claro, obviamente. E podíamos, podia ter bifurcações, que era tipo a sério ou a minha, é muito simples, é tipo pop-up.
É.
Gosto muito, fica muito bonita, não dá muito trabalho. É espetacular.
Eu tenho um problema com gatos, não é? Eu tenho gatos e os meus gatos destroem as árvores.
As árvores, então.
Mas eu este ano apetecia-me fazer.
Acho que devias fazer. Nem sequer uma situação, nem sequer uma questão.
Não.
Tens que fazer.
Vou ler o continente, ver como é que são as árvores, Popa.
É isso.
Notícia de última hora. O continente é de toda a gente, por isso gostos não se discutem.
Convença-nos no minuto que a árvore de Natal monta-se em novembro. Agora 5h20 na Rádio Comercial.
Já se faz tarde.
Com Joana Azevedo e Tiago Beja.
5h27, vamos voltar a esta edição de hoje, especial de Convença-me no Minuto.
Convença-me no Minuto. Convença-me no minuto que a árvore de Natal monta-se em novembro.
Isto a propósito de uma conversa que já começou nas manhãs e há uma sondagem no Instagram da Comercial que diz que 30% das pessoas já montou realmente em novembro, mas a maior parte diz que é só em dezembro.
Uhum.
O que nos leva realmente para as participações neste Convença-me no minuto, que arranca precisamente com o nosso ouvinte Helder, que diz: final de outubro é que é!
É lá, isso aqui é antecipar.
Porque no final de outubro é muito trabalho para fazer só em novembro. Nem sequer equaciona que se possa fazer em dezembro, não é? Porque é muito trabalho que ia estar a montar as decorações por aí fora, não é? Depois, passado um mês, tiras.
Pois, nesse
sentido. Então, outubro, mais, que é para aquilo tipo ter a chegar a. Chegar a montar raízes, não é?
Então, mas monta em novembro ou dezembro e depois fica até agosto.
Há pessoas a dizerem isso, atenção.
A única razão para a árvore de Natal ser montada em novembro é que ela dure realmente 6 meses. Porque só lá para maio é que se tira.
Com isso.
Minha pergunta é: porque é que não se monta logo em agosto, então, não é?
Pois,
assim dura mais tempo também.
Sim, o ano todo.
É o ano todo. Há pessoas que vão montar em novembro, mas é uma data específica de novembro.
Olá, Diogo. Olá, Joana. Cá em casa montamos a árvore de Natal no dia 25 de novembro, um mês antes do Natal. Este ano acho que vai ser no dia 24, calha ao domingo, e assim é mais fácil para todos lá em casa.
Pois
pode ser.
Um mês, sim, acho que até nem não está mal pensado.
Não está mal pensado, tanto é novembro, mas é uma data específica.
Uhum. Olá, Rádio Comercial.
Olá.
É mais prático fazer a árvore de Natal em novembro, porque assim os presentes chegam mais depressa. Beijinhos, Sofia, 8 anos, de Lisboa.
A Sofia realmente é que sabe, não é? Isto é a árvore de Natal montada em modo lembrete.
Sim.
Não é? Atenção, vai acontecer isto em dezembro, não é?
Pois há sempre assim... quem põe alguns presentes ali, não é? Fica-se logo a pensar nos presentes.
É um erro, começas a ver a forma das caixas,
pois.
Ou seja, começas a abanar, ver se faz barulho. Às vezes há uns apalpõezitos, há o presente em si.
Uhum. Uma pontinha que se descola.
Pois é. Um papel que se rasga logo ao meio. Realmente é muito.
Diogo e Joana, em novembro já devia estar montado em outubro. Só a trabalheira que dá montar a árvore, meter as bolas, meter as luzes, depois desmontar, tirar as bolas, tirar as luzes, arrumar aqueles raninhos todos e tornar a arrumar a árvore. Aquilo devia estar montado já desde julho.
Ou o ano inteiro. Porque é muito chato depois ter que estar outra vez a arrumar aquilo na arrecadação.
É?
Montar e não sei o quê.
Tirar as bolas,
montar e tirar e não. É isso.
Sim.
Enfim, pronto. Em outubro, novembro, em fevereiro, quando quiser. Já sabe porquê. Porque gostos não se discutem.
Notícia de última hora. O continente é de toda a gente. Por isso, gostos não se discutem.
Árvores de Natal também não, e podem encontrá-las lá muito também. Agora, 5h30 na Rádio Comercial. Depois de falarmos de Natal,
o que é que vem?
Já sabes o que é bem?
Já sei o que é bem.
Passámos ontem, não foi? Mas é Maraia, acho que passou ontem, não foi?
Foi.
Está bem, vamos ouvir a Sabrina então. Pode ser? Não é a Sabrina dos anos 80. É a Sabrina Carpenter.
Sim. Era essa, não era?
Não, isso é a Samantha Fox.
Ai, eu vou confundir.
A Sabrina era Boys.
Boys.
Exato. Agora temos Sabrina Carpenter, chama-se White Christmas. Vamos lá.
Dreaming of a white Christmas.
Já se faz tarde
na Rádio Comercial.
Vamos ao UXA, o mundo visto pelas crianças. A Tecas hoje está a conversa com os miúdos do Colégio Quinta do Mar, em Torres Vedras.
A pergunta é: porque é que não podemos ir de pijama para o trabalho?
Quer dizer, tu às vezes vens, não é?
Já vim.
Mais ou menos.
Porquê é que não podemos ir de pijama para a escola ou para o trabalho?
Porque assim nós não podemos entrar com o pijama.
Nas regras.
Regras.
Então e eu posso ir trabalhar de pijama?
Não.
Porquê?
Por causa das regras.
A Rádio Comercial não me deixa trabalhar de pijama?
Não, por causa das regras.
Que regra é essa?
Porque o pijama é para dormir e podemos luxujar.
Quando a gente vem para fora, a gente suja o pijama e depois quando a gente vai subir para a cama, a gente vai estar sujo.
Tem razão.
Acham que eu ia ter vergonha de andar de pijama na rua?
Sim. Por causa que você vai andar de pantufas de pijama e vão achar que você é maluca.
Sim.
Estavam contigo.
Então e se for os pais, podem ir trabalhar de pijama?
Não, porque assim toda a gente vai dizer e vai expulsar dos trabalhos.
Porque eles têm que ter a bata do trabalho.
Então e se ele se esquecesse da bata? Não podia ir com a roupa com que dormiu?
Mas ele não tem pijamas. Ele gosta de dormir sem pijama e não tem pijamas.
Ah, tá bem.
Só dorme com as cuecas.
Ah, tá bem. Se calhar assim não dava jeito e ir para o trabalho, não é? Nós saímos da cama, estamos confortáveis com o pijama, estamos quentinhos. Porquê é que eu não posso vir logo de pijama? Assim não chego atrasada.
Assim nós temos de ter a farda da escola. Okay. Porque assim parece que nós não somos desta escola.
Se não existisse farda, podiam vir de pijama?
Sim, só podemos ir à escola com pijama só se for o dia do pijama.
Podíamos ir de roupa normal.
Ok.
Pijama era um bocado mais estranho, mas...
Porquê que era estranho?
Porque nós não íamos para a escola para dormir, nós íamos para a escola para aprender as coisas.
Quando nós estamos com o pijama vestido, é só mesmo para dormir, não dá para fazer mais nada.
Sim.
Não podes ir mais de pijama, Joana.
Nós já chegamos a fazer o dia do pijama.
Já chegamos a fazer a missão de pijama, já.
Pijama.
E não adormecemos, por acaso.
Pois não, nem ninguém nos expulsou.
Pois não. As regras. Já estivemos quase a dormir em programas em que estamos vestidos de forma normal.
Já se faz tarde.
19% das mães já fizeram uma coisa para dar uma lição a alguém da família. Da família mais próxima. Portanto,
lá de casa,
marido ou filho.
Pessoas que moram lá em casa, não é?
Sim, sim, sim.
Isso é que eu digo que o mundo está ao contrário, não é? Se eu gosto disto, gostas de mim, se isto não chega, tens o mundo ao contrário. E pumba, uma lição.
É uma lição, mas são 19%.
Só um quinto.
Das mães.
Mas era uma coisa para dar uma lição a alguém da família. O que é que achas que é, Lori?
Não fizeram um jantar.
Pois eu também acho que é isso, por acaso.
Agora façam.
Que não chegaríamos a este ponto se realmente de vez em quando fizessem,
exatamente.
Não é?
Exatamente.
Têm fome?
Como?
Há pão.
Disseste há pão.
É o que a minha mãe dizia, há pão.
Ah, é?
Quando eu às vezes não cozinhava.
O que é que tu fazias?
Porque às vezes eu portava-me mal. Pois. Não conseguias com pão.
Eu sei que tu portaste mal, eu queria saber o que é que tu fazias.
Ah, eu fazia muitas coisas. Sim, esse é para um podcast.
Sim, não sou de intriga.
Por acaso lá, eu lembro-me de haver uma resposta tipo para a pergunta: tens fome? Mas não vou dizer qual é.
Ah, sim.
Pois é, pois é.
Havia. Havia.
Ah, não era localizado, era em todo lado, não?
Parece-me que sim.
Sim, está bem.
Porque dizia especificamente o que é que tu ias comer, não dizia?
Pensava que era só no meu grupo.
Não, é bastante nacional. Talvez universal.
Ok.
Lembro agora que já vi em alguns filmes de Hollywood essa expressão, portanto. Mas pronto, não é isso que. Não deve, presumo não seja isso.
Pronto.
Mas pronto, é à volta do palpite que nós temos para já, não é, Lori? Vamos ver o que é que vai surgir mais. Deixa ficar o seu palpite no WhatsApp da Comercial, daqui a pouco vamos ficar a saber qual é a resposta de hoje da adivinha da Joana.
Já se faz tarde na Comercial.
19% das mães já fizeram uma coisa para dar uma lição a alguém da família. Marido ou filhos, o que é que elas fizeram?
Há aqui umas muito específicas e eu não me teria lembrado algumas delas. Mas
esta por acaso também é muito específica.
É? Então se calhar pode ser isto. Abrem uma torneira de água quente, porque assim acabam por roubar a água quente, não é? E obrigam o banho a acabar mais depressa.
E isso é maldade.
É para dar uma lição, não é?
Ah, isso é maldade. Sabes porquê? Não resulta, porque a ideia é gastar menos água, não é? Se abrir uma de torneira, vai gastar mais água.
É, mas se
pois é,
a mãe
e o pai que pagam.
Se potenciares ali a temperatura a baixar, em princípio o banho acaba mais depressa, acaba. Porque às vezes estão lá só a sentir aquele quentinho já.
Também tem direito.
Olha, é ela que está a defender os meninos hoje.
Sim, não, tem direito.
Ela que está a adivinhar, pois
é
ela está a defender.
Bom. Estar ali no quintinho.
Boa noite, Comercial. Para mim, boa noite, Diogo, boa noite, Joana. Para
noite.
Mim é desligar a internet.
Olha.
Para toda a gente estar junta e a falar umas para as pessoas. As mães fazem isso, que é para os filhos não irem para o telemóvel. Abraço.
A não ser que os filhos tenham dados. Se tiverem dados, pronto,
problema
é irrelevante.
Que tem, não é? Podem ter. Mas é uma boa ideia.
É. Tu, eu gostei, tu ficaste assim. Eu gostava que isto agora passasse para daqui a um dia e meio e a altura estava a Joana muito irritada em casa. Mas porquê que não há internet?
Não pagámos a internet.
Está sempre a parar. Mas tu que desligaste, sabes?
Boa tarde, meninos e menina.
Olá.
Eu acho que se fingiram que estavam muito doentes e que não podiam fazer as tarefas domésticas para eles verem que dependiam muito da mãe ou da mulher. Não é que eu tenha feito isso. Nunca. Na vida.
Alguma vez.
Beijinhos.
É a típica frase de mãe: só me vais dar valor quando eu já não estiver cá.
Vou dizer uma coisa, esta é a resposta mais dada.
O quê?
Fingir que estão doentes. Nunca pensei, é a resposta mais dada. Fingem que estão doentes, que é para à volta a perceberem a falta que fazem.
Que faz uma mãe.
E espero que quando fazem isso, que ao menos que transformem aquilo num uma espécie de spa.
Claro.
As mães, não é? Pelo menos que
até para a mãe ficar melhor.
Claro, obviamente. Não, eu estou a falar a mãe fazer isso ela própria. Já não estou a contar com os outros.
Ah,
eles
não.
Que aprendam a lição e que melhorem para a próxima vez. Já ouviste falar de greve de mãe?
Olha.
Vamos ouvir agora.
Sim.
Olá, comercial. Olá, queridos. Pois.
Olá.
Eu acho que é pouca gente a fazer aquilo que eu vou dizer. Acho que está dentro dos 19%, mas acho que devíamos aderir mais. Eu já o fiz, que é fazer greve de mãe.
Uhum.
Greve de mãe. Assegurar os serviços mínimos. Eu quando fiz, na altura, tinha um bebê, dava de mamar, isso fazia parte dos serviços mínimos.
Pois. Pronto.
E lavava roupa, porque se eu não a lavasse, mais ninguém a lavava. Tirando isso, fiz 3 dias de greve. Não quis saber de nada, nem comida, nem escola, nem putos, nem marido, nada. Greve, só com serviços mínimos.
Claro.
Beijinhos da tia da França. Fui.
Mesmo assim, muitos serviços mínimos, atenção.
Então não é? É ter um bebê como foco não é bem serviços mínimos.
Pois não, é serviços máximos.
Mas pronto, mas há pré-aviso de greve
acho
ou
que
é
depois
assim?
Depois é uma questão. Também, isso também depois depende muito dos sindicatos.
Depende do
não
sindicato.
É? Sim, tens de ver qual é que é o sindicato lá de casa.
Olá, boa tarde.
Olá.
Eu sou a Catarina e. E eu uma vez, a minha filha deixava sempre o quarto todo desarrumado, mas completamente um caos. Então um dia passei-me, abri os armários todos, roupeiras, gavetas, tirei tudo cá para fora, tudo para cima da cama. E depois ela, quando chegou a casa, teve que arrumar tudo, de uma ponta à outra.
Olha, teve sorte, porque a filha depois foi arrumar. Podia ter corrido muito mal. Vamos ter ali uma instalação que durava anos e anos e anos.
A filha podia ter dito: olha, gostei, achei conceito, vamos continuar.
Até alguém resolveu o conflito, a coisa ficava ali. Lori, vamos bloquear coisas. Não isto.
Eu quero bloquear.
Quero bloquear.
Sim, eu quero, tenho muitas vontades nessa vinha. Não, quero bloquear. Como é que é a resposta que eu tinha dado há bocado?
É a mesma?
Sim, eu acho que essa está certa.
Então era de não fazer jantar.
Não fazer jantar.
Sim. Eu acho que interferem com a água quente para acelerar banhos. Eu acho que é isso. Vou bloquear essa.
A resposta certa é esconder uma peça de roupa.
Ah, é?
É.
Para dar uma lição.
Para dar uma lição.
Para darem valor, pronto.
Para arrumarem também, não é?
Às vezes escondem as peças de roupa e depois as peças de roupa desaparecem, não é? Nunca mais são vistas.
Nunca mais.
Já se faz tarde na comercial.